Fala, galera do Mesa Quadrada, chegando para uma edição especialíssima aqui do nosso podcast, edição que antecede a final da Champions League nesse sábado, dia 28 de maio, às 4 horas, entre Liverpool e Real Madrid. Então, como a Champions é nosso cargo-chefe aqui, programamos essa edição especial falando só dela, trazendo aqui diversos aspectos da finalíssima. Eu sou Paulo Rogério e nós somos o Mesa Quadrada. Você pode nos encontrar no Twitter e no Instagram. No Twitter com arroba Mesa Quadrada com underline no final e no Instagram com arroba Mesa Quadrada 1. Hoje eu estou aqui com o Júlio e com o Henrique para eles tratarem desses temas da final comigo. Fala aí, rapaziada, apresentem-se.
Fala galera, arroba o Júlio Velasco aqui, tamo juntas, vamos falar de Champions, agora a decisão, agora o bicho pega, agora a parada ficou séria, Liverpool e Real Madrid, briga grande, Klopp e Ancelotti ali, tô ansioso aí pra poder falar, né, finalmente chegou a decisão da Champions League.
Fala galera, Henrique aqui, né? Henrique Gomes 71 em qualquer rede social. É isso, né, cara? Finalmente chegou o grande momento de Champions League, né? A gente vem falando dela há muito tempo. E sem enrolação, né? Vamos falar de Champions, vamos falar dessa final que vai ser super emocionante, pelo menos eu espero.
Vamos lá então, só antes de começar um adendo que a gente está jogando os nossos cortes do podcast lá para o YouTube. Essa semana nós tivemos um canal bem movimentado lá, se você não conferiu, vá lá conferir. Mas nessa edição nenhum corte irá para o YouTube por motivos óbvios, né? Afinal é nesse sábado, nós estamos lançando o programa na sexta, então qualquer coisa depois disso estará basicamente atrasado, né? Então essa semana exclusivamente o programa será só no podcast em si. Mas vamos começar. Começar falando de Real Madrid, cara. Acho que quando a gente fala da final, a principal dúvida que vem na mente, a principal questão, é inevitavelmente a questão do Rodrigo, né? Será que ele vai ser titular? Vai ser o Valverde? Tem chance do Ancelotti resgatar um Asensio por aí? Queria saber de vocês, opinião e o que a opinião de vocês, o que vocês fariam? E o que vocês acham que o Ancelotti vai fazer? Vamos nos ater aqui apenas a Valverde e Rodrigo, né, que são as opções mais claras, e é onde a briga gira. E aí, o que que vocês fariam? O que que vocês acham que o Ancelotti faz?
O Rodrigo foi uma das. Foi uma, o grande nome, talvez, ali, né? Um dos principais na. Pro Real Madrid ter chego ali na final, né? Com aquela semifinal ali, o que fez contra o Manchester City, aquela virada histórica ali, o Rodrigo foi peça fundamental. Eu acho que o Ancelotti não vai mudar muito, não. Claro que a gente queria ver, né? Ah, depois do que ele fez ali, merecia uma titularidade, começar o jogo da final como titular. Mas eu acredito que não fuja muito disso, e porque o Rodrigo, ele acaba sendo muito mais. Não muito mais importante, mas é uma arma para um segundo tempo, entrando igual ele fez contra o próprio Manchester City. Então acho que dê início ao Valverde e o Rodrigo vira essa arma ali, né, para novamente, se necessário, entrar, pegar um Liverpool ali que vai estar cansado. Você tem um. É o raio, né? Entra o raio ali rápido a ser uma arma como foi contra o Manchester City. Acho que ele é uma arma bem letal saindo do banco também.
Mas isso, tipo, você diz que acha que o Ancelotti faria isso, né? É o que você faria também? O que você pensa aí? Acha melhor o Rodrigo vindo do banco mesmo? O que é que o Júlio faria?
Manteria o que eu vim mantendo, né, na temporada, no caso, se eu tivesse o pensamento do Ancelotti, se o Valverde fosse meu titular e o Rodrigo viesse saindo do banco e correspondendo bem, dando uma canseira, né, entrando descansado ao decorrer do jogo, eu manteria essa postura também. Mas o Liverpool, porque tem jogadores rápidos, vão se desgastar ao longo da partida, você botar um Rodrigo depois, você tem tudo para tirar vantagem.
No caso a gente até tinha gravado, tinha falado isso no outro podcast, teve até um corte disso, né? Falando sobre essa questão. E eu fiquei bem pensativo sobre isso. Achei que seria melhor botar o Rodrigo titular, porque ele, pô, ele vem entregando, ele vem decidindo, né? Só que os argumentos do Paulo e do Nicolas que a gente tava gravando foram bem tipo esses do Júlio, sabe? Ele é uma ótima arma vindo do segundo tempo. E, tipo assim, se o Rodrigo começa a titular, e vamos supor que ele não comece fazendo uma boa partida, tem que botar alguém para entrar. Obviamente, o Real Madrid tem gente no banco para entrar, mas será que botaria um fogo na partida igual seria o Rodrigo, por exemplo? Talvez não, né? Então, eu acho que no segundo tempo, quando já tá todo mundo um pouquinho mais cansado, né, de tanto correr, ainda mais o Liverpool, porque é um tipo que corre o tempo inteiro, apesar de não parecer sempre cansado, né? O Rodrigo, ele é esse cara que dá esse gás, e talvez ele até seja uma opção melhor vindo do banco mesmo, sabe? E o Valverde, ele vem jogando muito bem, né? Vem entrando muito bem nas partidas. E então acho que realmente assim, Não só na minha opinião. Antes eu tinha a opinião do Rodrigo ser titular, mas agora eu acho que ele vindo do banco, acho que é melhor. E acho que é isso que o Júlio falou. Acho que o Ancelotti vai fazer a mesma coisa, vai botar ele com uma arma vindo do banco. Até porque é o que vem funcionando. E acho que agora na final mudar, eu não sei se é a melhor opção mesmo.
E até pro próprio Valverde ali, né? Dar uma bugada na mente, tipo, o cara vem sendo titular durante a competição ali, né? Vem jogando, jogando, e de repente na final vira banco. Aí também você ganha ali os pontos, vamos dizer assim, com o Rodrigo, mas você também talvez perca com o Valverde.
É igual, a gente até fez muito paralelo do Pochettino fazendo isso com o Lucas, né, lá em 2019, na final contra o próprio Liverpool, porque o Lucas foi titular mata-mata quase todo e na final acabou indo para o banco. Mas como o Henrique ressaltou, né, eu dei minha opinião aí nesse quadro que a gente soltou no YouTube, em um dos nossos podcasts passados também, de que o Rodrigo é esse cara que incendeia no segundo tempo. Acho que as melhores atuações do Rodrigo na temporada foram vindo do banco. E por um momento, não agora, mas no meio ali da temporada, a melhor opção para a ponta direita do Real Madrid era sempre quem estava no banco, sabe? Porque parecia que quem começava jogando nunca entregava. Aí começava o Rodrigo, a gente pediu o Asensio. Começava o Asensio, a gente pediu o Rodrigo. E quando começava o Valverde, a gente pedia outro. Então, cara, foi difícil de acertar. E agora me parece que acertou, pelo menos nos jogos de Champions, com o Valverde ali. Então, eu não veria por que mexer nisso, né? Até porque a arma do Valverde para adaptar o sistema defensivo do Real Madrid a diversas formas, para preservar um Vinícius Júnior por hora, em outros momentos preservar o Modric, ou até preencher ainda mais o meio-campo, né? O Valverde é um jogador que preenche mais espaço do que o Rodrigo, é um jogador que defende mais, marca mais. Então, para segurar esse Liverpool super ofensivo, eu vejo como uma arma melhor, sabe? Pelo menos de início. E eu acho que o Ancelotti fará a mesma coisa, né? Embora quando o Rodrigo faz os gols lá contra o Manchester City, quando acaba o jogo, o primeiro pensamento que a gente tem é: caraca, o Rodrigo tem que ser titular, não tem jeito. Mas agora com a cabeça mais fria, pensando mais direitinho, eu acho que deve ser o Valverde, sim. E acho que é o que eu faria, né? Botar o Rodrigo no segundo tempo, talvez junto com o Camavinga. Eu acho que vai melhorar a equipe do Real Madrid. Mas vocês vão falar alguma coisa mais desse quesito? Ou já posso emendar no outro tema aqui, que eu acho que tem a ver com esse também, né?
Eu acho que tem tudo a ver. Já pode emendar, sim.
Pode emendar.
Eu queria saber. O Real Madrid é um time que se apresentou muito equilibrado ao decorrer da temporada, né? E teve jogos que atacou, teve jogos que focou mais na defesa, foi reativo. Enfim. O Ancelotti é um técnico conhecido por ser equilibrado, né? E eu queria saber qual vai ser a postura do Real Madrid nessa final. Não que vocês prevejam o futuro, né? Mas o que vocês acham, analisando os dois times, tendo o parâmetro da temporada, vocês acham que o Real Madrid vai tentar trocar com o Liverpool, ficar esse jogo maluco, nesse jogo de intensidade lá no alto, vai segurar um pouquinho mais atrás, abaixar as linhas, como fez contra o Manchester City, como fez em momentos também contra o Chelsea, principalmente no segundo jogo e no segundo tempo do primeiro jogo. Enfim, e por que eu disse que tem a ver com o tema anterior? Porque talvez, dependendo de usar Valverde ou Rodrigo, isso possa ditar muito da postura do Real Madrid no jogo. O que é que vocês acham?
Cara, é realmente difícil. Eu realmente não sei te responder isso aí. Eu vou ficar te devendo, mas assim, porque eu acho que você trocar com o Liverpool, eu acho que é o pior adversário que tem hoje no futebol mundial para você fazer uma trocação é o Liverpool, entendeu? Então eu não acho que é a melhor decisão. Ao mesmo tempo, eu não acho que o Real Madrid vai ficar atrás, entendeu? Ele vai ficar vai deixar o Liverpool avançar um pouco para tentar aquele contra-ataque, apesar de que, obviamente, um Vinícius Júnior é uma grande arma para contra-ataque. Acho que no segundo tempo, quando o Rodrigo entrar, provavelmente, eu imagino, caso ele comece no banco, né? Aí sim eu acho que ele é uma ótima arma de contra-ataque. Você tem um Vinícius Júnior na esquerda e um Rodrigo na direita, entendeu? Então. Mas eu não sei se ele vai ficar jogando retroativamente, entendeu? Não é a cara do. Não é o que você espera de um Real Madrid numa final de Champions. Ao mesmo tempo, é o que o Real Madrid fez algumas vezes na Champions. Era algo que você não esperava que tivesse essa postura contra o PSG, como teve, contra o City, como teve, mas acabou tendo. Então, pode ser que ele mantenha o mesmo tipo de jogo, que é o que vem funcionando, é o que vem resolvendo, apesar de que vem funcionando por uma, duas bolas, né? Tem, a partida inteira, muitas vezes, o Real Madrid não tá bem, não tá jogando melhor, mas resolve e acaba indo. A gente não sabe até quando isso vai funcionar, ainda mais agora na final. Pode ser que ganhe uma Champions assim, pode ser que chegue na final e fale, poxa, acho que a gente tinha que ir um pouco mais pra cima, né? Então, é realmente bem difícil de saber, mas acho que vai ser um pouquinho de cada coisa, sabe? Ele não vai ficar tão... não vai jogar tão retroativamente assim quanto jogou alguns jogos, mas eu também não acho que vai direto na trocação, porque eu acho que trocar com o Liverpool é duro, sabe? É realmente duro e acho que é quase que um suicídio, sabe? Depende, ainda mais se os jogadores do Liverpool tiveram um bom dia, né?
É, acabou que tu foi basicamente pro lado de que define o Ancelotti mesmo. Se for que não vai tentar trocar e também não vai tentar só defender. Foi o que a gente tá falando aqui, né? Que o Ancelotti é um técnico muito equilibrado. Então ele não é só um ataque ou só defesa. Ele busca esse equilíbrio. E eu acho que às vezes, por mais que pareça que o Real esteja só na defensiva, por ter menos posse de bola, a gente acaba tendo essa sensação. Mas às vezes é porque o Real busca um ataque mais direto, sabe? Ataques mais verticais, ao invés de ser paciente, igual costuma ser Manchester City e por vezes o próprio Liverpool. O Real, ele pega a bola e não fica enrolando, não tem tanta paciência com a bola no pé. Ele quer atacar e foi assim principalmente contra o Chelsea, quando construiu aquela vitória no Stamford Bridge. Então, eu vejo dessa maneira, sabe? Um Real com as linhas mais baixas e, como eu disse, caso inicie com o Valverde, que é o que eu acho que vai acontecer, ele tem essa possibilidade de recuar mais ao meio campo, participar dessa construção, dessa transição da defesa para o ataque. Porque como o Liverpool é um time que estaciona todos os seus jogadores no campo de ataque e faz uma pressão pós-perda que talvez seja a melhor do futebol mundial, você ter mais peças no seu campo de defesa talvez seja melhor. E o Valverde é esse cara que tem qualidade para ajudar numa saída de bola e também para transicionar o campo como um todo, seja progredindo com a bola, seja fazendo ultrapassagem sem ela. E o Vinícius Júnior vai ser aquela flecha ameaçando a última linha de defesa do Liverpool. Então eu vejo meio que dessa maneira, sabe? Não um Real Madrid defensivo, mas um Real Madrid com linhas mais baixas e quando tem a bola tentando explorar direto a velocidade do Vinícius, essas transições rápidas com o Valverde. Porque o Liverpool vai dar espaço, o Liverpool se posiciona todo no campo de ataque, isso é inevitável que você cubra todos os espaços na sua defesa.
Exato, e eu, pra mim, na minha visão, acho que já vai ser um jogo mais de igual para igual mesmo na trocação pura. Porque às vezes o Real Madrid se omitia de atacar, né? Ficava um pouco mais atrás, muito pra mim por conta da questão casa, fora, eram dois jogos. Agora, numa final, alguns pontos assim eu discordo de, tipo, ir pra trocação com o Liverpool, né? Igual o Henrique falou ali, que é suicídio. Eu já acho que você deixar o Liverpool jogar, o Liverpool crescer e ir pra frente, que é suicídio, porque uma hora entra. Hoje, talvez, se não for o melhor
Pô,
time.
Isso que eu ia falar quando o Henrique tava dizendo, porque, tipo, meio que concordo com ele, porque ir pra trocação com o Liverpool é meio que uma loucura. Mas você esperar o Liverpool também é uma loucura, sabe? Porque aquela sensação que você tá dizendo aí, parece que o Liverpool vai fazer gol a qualquer momento.
Exatamente. E se o Real Madrid tem um Vinícius Júnior numa ponta para correr num espaço aberto, o Liverpool tem Salah, tem Luiz Dias também lá para devolver na mesma moeda. Eu acho que os dois times, pelo peso da camisa que cada um tem, eles vão querer se impor, vão querer ir para cima a todo momento para falar, pô, aqui é a gente que manda, a gente vai ganhar isso. Os dois times vão. E os dois times estão com muita vontade de vencer. É uma final de Champions, não é para menos. A gente já vê declarações aí dos jogadores para todos os lados. É Salah, é Casemiro, aquela cornetinha aqui, o Klopp falando. É, tem um respeito, é claro, mas os dois vão querer se impor e falar, chegamos, a gente tá aqui. E é para cima, vai ser porrada o tempo todo. Eu acho que ninguém vai recuar, não. Deixar o Liverpool deixar o Real Madrid jogar é maluquice, o Real Madrid deixar o Liverpool jogar é outra maluquice também.
Então tu prevê um jogo de muita emoção e com gols?
Não só prevejo, como eu espero, né? Que não seja uma final como foi Tottenham e Liverpool, por exemplo, que eu imaginava a mesma
não,
coisa.
E foi... Convenhamos, né? Porque as últimas finais têm sido uma grande decepção.
Mas essa aqui eu acho que tem tudo para ser repleta de gols e é isso. Ninguém vai largar, vai flertar nada pro outro. Não, deixar o outro crescer. Ah, vamos ver o outro aqui jogar. Vamos admirar pra gente matar no. Não. Que sabe que é fatal isso aí. Essa brincadeira tu toma dois, três e acabou.
Eu espero que você esteja certo e que, tipo, o Liverpool e o Real Madrid joguem pelo que as outras finais não foram jogadas, sabe? Não que os times se abdicaram de jogar ou jogaram mal, enfim. Mas foram jogos chatos, sabe? Manchester City e Chelsea, achei chato. PSG e Bayern tiveram
O
algumas
Liverpool foi
chances.
chato mesmo e se abdicaram de jogar sim. E eu botei mó fé naquela final.
Aquele gol no início quebrou um pouco, né? Do que seria o jogo, aquele gol de pênalti do Sarrá. Mas nem me refiro só a essa. Essa de Liverpool e Tottenham, pra mim, foi a pior disparada dos últimos anos. Mas as outras também foram bem chatinhas. Talvez a gente voltando assim no passado, aqui você lembra um pouquinho legal, que foi boa, legal de acompanhar, foi a própria Real Madrid-Liverpool, né? Que foi 3-1 pro Real Madrid. E o Liverpool chegou a
Não, foi nada
empatar, né?
legal
Teve.
não. Foi nada legal.
É, pra você, não sei se tu teve uma experiência tão legal. Mas, pra eu estar tá acompanhando como
Essa
neutro.
esquece, essa aí foi uma merda.
Ó, o Karius, ele tá no elenco, tá? Ele tá no time. Quem sabe ele pinta aí mais uma final. Mas enfim, eu tava falando dessa última final entre Real Madrid e Liverpool. E quem decidiu, vocês lembram, né? O Júlio deve lembrar muito bem que foi o Gareth Bale, com a ajuda do Karius, óbvio. Mas o Bale decidiu com dois gols, um deles um golaço de bicicleta. E eu queria saber, será que vale a pena apostar num milagre assim no Bale numa final de Champions League do nada, por mais que ele não esteja sendo usado ao decorrer da temporada? Lembrando que o Bale disputou quatro finais com o Real Madrid de Champions League, e ele talvez ele figurou entre os melhores em campo em três delas, contra o Liverpool e as duas contra o Atlético de Madrid. Então, ele é uma figura decisiva, definitivamente, principalmente em Champions League. Mas a gente sabe que ele não tá querendo muito jogar bola ultimamente, né? Será que vale a pena o Ancelotti? Ah, tá no finalzinho. Já botou o Rodrigo, já botou o Camavinga, talvez o Asensio. Será que ele arrisca um Bale? Lembrando que o Ancelotti relacionou exatamente todos os jogadores do Real Madrid pra final. Então, é possível.
Eu acho que não dá para contar com essa questão de, tipo, ah, é o amuleto, ele vai entrar, vai resolver. Tá certo que a estrela dele já brilhou, né, contra o próprio Liverpool também. É um cara que é acostumado a jogar com o Liverpool, né, desde quando atuou no Tottenham, Southampton, né, lá na época da Premier League. Já um rival, vamos dizer assim, de longa data ali do Liverpool. E tem a questão também de poder ser o último jogo dele com a camisa do Real, né? Pode estar se despedindo aí. Seria maluquice também ele entrar, meter um gol de título, vamos dizer assim, né? Igual foi nessa última final contra o próprio Liverpool, e se despedir, mais uma vez campeão de Champions, mais uma vez fazendo um gol no
Aí ele mete gol de Champions e o Real renova por mais 5 anos com ele.
final. O elenco de golfe vai vir forte. Mas aí é aquilo, né? Mas é uma opção pro banco. Um cara que, querendo ou não, né, deixando ou não de gostar de jogar bola, é um Gareth Bale ainda. É, a gente ainda bota, por mais que ele tente provar o contrário, a gente bota, por menor que seja, uma esperançazinha nele ali. É uma opção para um banco, né? Alguém machucar, alguém sentir, ele talvez acabe entrando de fato. E, pô, não dá para vacilar também, né?
Eu tinha perguntado se botaria o Bale. Vou até acrescentar outra coisa na minha pergunta. Você olha para o seu banco, já botou o Rodrigo, esses caras principais que costumam entrar no segundo tempo. Você tem uma alteração por fazer no ataque. Você bota Bale ou Hazard nessa final?
Ah, depende de como tá desenhado o jogo, de como tá ali o desenrolar. Mas depende. Se exige alguém com uma visão ali, um passe para achar o Benzema, ou se tu quer alguém mais de corrida. Mas depende de como tá o jogo. Não tem o qual dos dois vai pedir, porque são características um pouco diferentes ali, né? Os dois partindo pro gol, o Bale para mim tem um chute melhor. Dependeria do que o jogo tivesse exigindo. Assim.
Tivesse caminhando para pênalti, então tu iria mais pelo lado do Bale, né? Pela finalização.
Para pênalti hoje, acho que sim. Se bem que o Hazard bate pênalti bem também.
É, tem essa. Tu tentou dar uma corrida da pergunta, mas beleza, eu vou aceitar essa resposta aí.
Porque depende, se o jogo tiver ali pedindo uma velocidade pela ponta, eu iria de Hazard, mas pô, se o jogo tiver fechado, o caminho tiver pelo meio, o Bale chuta melhor de longe. Aí depende.
É, ele chutou bem de longe na última final contra o River, tu lembra?
O Carlos lembra bem.
Mas o Henrique, ele morreu, né? Ele não quer falar.
Bom, então, Paulo, eu particularmente, cara, assim, se eu tô na final contra o Liverpool e eu tenho o Bale no meu banco e eu posso utilizar ele, eu coloco o Bale sem problema nenhum, sabe? Ainda mais porque ele é um cara que já decidiu o Champions, entendeu? Não foi, já fez gol em Champions mais de uma vez, em final, né? É um cara decisivo, a gente já sabe disso, né? Vocês falaram que ele não quer jogar mais futebol, mas, pô, ele não quer jogar futebol pelo Real Madrid. Porque quando chegou em Gales, ele chegou e jogou pra caramba, tanto na Euro quanto nas eliminatórias. E vai que numa final de Champions dá uma vontade a mais, já que vai ser o último jogo dele, né? O contrato dele acho que acaba. Então, acho que, assim, se eu posso escolher o Bale pra botar na final pra ajudar, eu acho que eu iria sem problema nenhum. E entre ele e Hazard, cara, assim, o Bale já entregou pelo Real Madrid. O Hazard nunca entregou nada no Real Madrid. Até prefiro o Hazard como jogador. Mas, assim, se eu tenho o Bale, eu vou optar por ele, né? E agora, para quem tá ouvindo o podcast, né? O Júlio e o Paulo não puderam mais estar, mas eu estou aqui com o Nicolas, então já chega respondendo, Nicolas. Você,
Opa.
na final com o Real Madrid, você tendo o Bale no banco, você colocaria ele? E se tivesse que escolher entre Bale e Hazard, você optaria por quem? Ou não colocaria nenhum dos dois numa final de Champions?
Bom, primeiramente, deixa eu saudar nosso público, né? O treinador me tirou do banco aqui do nada, né? A lá Carlo Ancelotti tendo que optar pelo Bale, pelo Hazard. Sou Nicolas Franco, né? Você já me conhece, então um salve para todo mundo. Vamos falar então aí sobre essa final? Bom, perguntinha safada essa, né? Mas, cara, eu acho que o Bale passa a ser uma opção se o Ancelotti começar o jogo com o Rodrigo. Porque aí ele vai ter as suas melhores opções de velocidade pelos lados do campo já jogando, o Rodrigo e o Vinícius. E aí vai ter o Bale, vai ter o Asensio, vai ter o Hazard no banco e aí vai ter que optar por uma delas. Cara, o Bale não entrega já há muito tempo, né? Precisa ver também se ele vai estar relacionado para o jogo. Convocado, ele tá. Mas vamos ver se ele vai estar relacionado para o jogo. Bom, o Bale, ele entrega, assim, muita velocidade, entrega boas finalizações de fora da área, é um cara também importante no jogo aéreo, mas não sei se o resto do time está entrosado com ele e vai procurar ele o tempo todo. Se ele tentar resolver tudo na individualidade, pode ser que não dê muito certo, não. Então precisa ver muito qual vai ser a circunstância do jogo, qual vai ser a opção do Ancelotti para começar a partida. Eu acho que ele não vai olhar para o banco e a primeira opção que ele vai escolher vai ser o Bale ou não. Acho que antes dele o Asensio está na fila, o próprio Hazard está na fila. Eu acho até que eu colocaria o Hazard, porque o problema do Hazard não ter engrenado é físico, né? O do Bale já é um pouco mais comportamental, problema até de relacionamento com o restante do time. Então, assim, eu acho que o Bale é o último da fila ali. Eu não sei se eu colocaria ele, não. Provavelmente não.
É, eu acho que por questão de comportamento não, mas numa final de Champions estou precisando de gol, estou precisando de alguém que possa decidir. Eu sei que o Bale é esse cara porque ele já mostrou ser esse cara, né? Mas aí é, isso é trabalho para o Ancelotti, ele que tem essa dor de cabeça, né?
E uma coisa também que você ressaltou, né, que o Hazard já não entrega muito, não entrega nada há muito tempo. O Bale no Tottenham, né, quando foi emprestado, conseguiu entregar alguma coisa, só não ficou por lá porque não foi comprado, porque é muito caro. E ele também está muito cômodo sendo o maior salário do elenco do Real Madrid, mesmo na reserva. Então, ele ainda tem mercado. Pode ser que agora o contrato dele acabando, ele não ficando no Real Madrid, o Tottenham pegue ele de graça ou com outro clube grande. Enfim, Bale ainda tem mercado, ainda é um jogador útil, mas na hierarquia ali do elenco do Real Madrid, nas preferências do Ancelotti, acho que ele é o último da fila mesmo.
Bom, é isso, né? Acabou que você chegou no momento que a gente já tinha falado bastante de Real Madrid, a gente vai começar a falar aqui de Liverpool, então.
Não,
Aí,
beleza. Vamos
mais
que
para
vamos.
frente, se você quiser falar alguma coisa do Real, você pode até falar, mas vamos aqui passando pela parte do Liverpool, né? Cara, então, como é que vai ser para administrar as subidas do Arnold, tendo o Vinícius Júnior nas costas, né? Porque o Arnold, ele é um lateral que, assim, a gente sabe que ele é bom tanto ofensivamente quanto defensivamente, mas ele é melhor sendo um jogador ofensivo, né? E vai ter vezes que nessa subida vai demorar para ele descer, né? E aí, vamos supor que é um contra-ataque do Real Madrid, é o Vinícius Júnior atacando. Como é que vai ser para fazer alguém cobrir essas costas dele? Como é que você vê essa... Como é que você vê que o Klopp pode organizar essa defesa?
Pois é, a gente precisa ver também como vai ser a postura do próprio Vinícius, né? Se ele vai ficar mais preocupado em acompanhar as subidas do Arnold e ter ali que voltar até a própria linha de fundo, percorrer mais campo até chegar na linha de fundo do Real Madrid, ou se realmente ele vai ficar um pouco mais tranquilo, contando ali com um pouco mais de liberdade para poder atacar mesmo as costas do Arnold. Então, o Arnold vai preocupar mais o Vinícius Júnior, ou o Vinícius Júnior vai preocupar mais o Arnold? Acho que essa é uma das grandes... um dos grandes debates táticos que a gente vai ter nesse jogo. Assim, o Liverpool tem o Henderson para cobrir o Arnold muitas vezes, quando o Arnold ataca por fora. Às vezes, quando o Henderson faz a ultrapassagem, o próprio Arnold fica um pouco mais por dentro. E aí é mais fácil para ele poder fazer essa cobertura. Se os dois atacarem juntos, vai dar um pouco mais de trabalho ali para o zagueirão, né? Seja o Konaté, seja o Matip, quem estiver jogando por ali para abrir. E aí, eventualmente, também vai dar trabalho para o primeiro volante ter que cobrir o zagueiro que vai abrir para cobrir o Arnold. Então, vai ser um duelo interessante ali, o um contra um dos dois ali. Tanto quando um estiver atacando, quanto o outro estiver defendendo, e depois as coisas se inverterem, vai ser bastante interessante. Mas vai ser difícil para os dois lados. Não só para o Liverpool tentar segurar o Vinícius, como para o Vinícius também tentar segurar o Arnold.
É, no caso aqui, né... O Júlio, o Paulo, quando a gente estava falando disso aqui, gravando antes, é que deu um problema na gravação, a gente está continuando aqui, eu e Nicolas, né? É, eles tinham falado, né, que o Júlio até falou, e eu concordei, que quando o Arnold estiver subindo, a pessoa que deveria ficar ali para cuidar das costas, né, se precisar, poderia ser o Henderson ou o Fabinho, né? No sim, caso, sim. E o Paulo, ele falou o seguinte, ele falou, cara, o Fabinho, ele é melhor... é ali pelo meio, né, sendo esse meio mais centralizado, que ele pode dar uma segurança melhor, e o Fabinho, ele disse que é muito bom chegando no fundo para ajudar, né, quando precisa, o Fabinho não, o Henderson, né, e aí ele achou que poderia ser até uma das melhores opções ali, era puxar um pouquinho mais o Konaté, que ele é bom nesse lado, já que o Van Dijk poderia ficar pelo lado esquerdo, e pelo lado direito o Konaté fechar um pouquinho mais, né, e aí ele fechando um pouquinho mais do lado, e o Fabinho fechando um pouquinho mais no meio, cara, para precisar, caso precisasse, né? Eu não tô sabendo explicar muito bem, que o Paulo soube explicar muito bem.
Mas não, é tá dando para entender, tá dando para
Mas é o que eu falei, né? Na hora, eu respondi que eu acho que o Henderson poderia ser esse cara, né? Eu nem cheguei a pensar nele chegando esse cara aquele, com esse jogador que chega no fundo para ajudar ali também, mas também não dá para botar todo mundo do Liverpool no ataque, né? Então alguém tem que ficar um pouquinho para ajudar. É, e realmente, eu acho que o Fabinho ele é mais importante assim nessa parte mais centralizada, e eu acho que poderia ser o Henderson esse cara também, né?
É, sem falar que a movimentação do Benzema vai preocupar muito quem estiver ali no meio. Então, esse tempo isso. Que o Konaté vai levar para abrir, para se preocupar com o Vinícius, pode abrir um buraco importante ali para o Benzema, né? E aí essa recomposição do Fabinho correr para trás e ocupar o espaço do Konaté. Cara, isso tudo tem que acontecer assim, o mais rápido possível, em frações de segundo, porque... se demorar muito, é o tempo do Vinícius já ligar o Benzema já aproveitar aquele espaço ali, já bagunçar a defesa toda do Liverpool. Então, realmente, ou o Arnold se contém um pouco mais nessas subidas, ou o Liverpool dá um jeito de tentar preocupar um pouco mais o Vinícius, né? Talvez essa aproximação do Henderson com o Arnold, fazendo um 2-1, e aí empurrar a defesa do Real Madrid para trás, consequentemente também empurrar o Vinícius Júnior.
É, né? Bom, acho que dessa parte é isso aqui, né? A gente falou dessa parte mais defensiva do Liverpool, né? E aí agora a gente vem para a parte ofensiva, que seja talvez seja uma questão até já respondida pelo próprio Klopp, né? Ao longo desses jogos, desses últimos jogos nessa temporada, né? Que é o trio de ataque. Vai ser Luiz Dias, Mané e Salah ou Jota, Mané e Salah? Porque a gente supõe que o Luiz Dias vai ser titular, né?
Ah, com certeza, cara. Eu me surpreenderia muito se ele começasse o jogo com o Jota, depois de tudo que aconteceu. Acho que o Luiz Dias conquistou a vaga dele de titular naquela partida contra o Villarreal, que ele sai do banco e ajuda muito a decidir o jogo. Já era para ter... isso já foi tardio, já era para ele ter ganho essa vaga antes, para ele ter esse status de titular antes, que já vinha merecendo. Mas naquele jogo ficou muito flagrante, né? Como ele melhorou o Liverpool, como o Jota não está fazendo por merecer começar os jogos como titular... e o ganho que o Liverpool teve, apesar de eu mesmo ter torcido o nariz quando eu bati o olho nisso, em ter o Mané numa posição mais central, né? Porque ele encosta do lado que a jogada está acontecendo, às vezes ataca o segundo pau, né? Do lado oposto de onde a jogada está se desenhando. Então é um cara de muita movimentação que já dá uma arma diferente para o Liverpool, de não ter aquele cara mais enfiado para atacar só as costas. Ele pode fazer isso e pode dar opção de passe também para qualquer lado. Foi uma nova vertente do Mané aí que foi descoberta com a chegada do Luiz Dias, ocupando o lado esquerdo. Então, eu não mexeria no Mané nesse momento, manteria ele nessa posição, onde ele está sendo muito decisivo na segunda parte da temporada, e principalmente não mexeria no Luiz Dias, deixaria ele lá na ponta esquerda, que com certeza ele também vai preocupar muito o Carvajal naquele lado.
É, né, a gente até tinha falado numa discussão, né, se era para botar o Rodrigo ou começar com o Valverde, né, e a gente até gravou isso há um tempo atrás, né, um dos programas, né, que eu até joguei essa discussão, porque a gente até discutindo, né, pô, talvez o Rodrigo tenha decidido lá contra o City, mas ele ainda assim seja melhor começando do banco, diferente do Dias, né, que apesar dele ter entrado e ter decidido assim como foi o Rodrigo, ele já tem uma função como titular mais importante, já conquistou essa vaga de forma mais merecida, né, e tá funcionando muito bem. Teve uma queda também ali do Diogo Jota, né, que começou muito bem a temporada, mas teve uma queda, e o Dias, ele veio voando muito bem, então é bem provável que seja esse trio titular, ainda mais com esse encaixe do Mané, né.
Até porque, Henrique, a diferença, né, dessas duas disputas por posição é que a do Liverpool ela é técnica, é um atacante por outro, é meio que para fazer ali basicamente o mesmo papel, apesar de ter uma influência na função ali do Salah, mas o intuito não é de mexer taticamente no time, na forma de defender, como é no caso do Real Madrid. Quando você tem o Rodrigo, você vai ter um time mais para frente, mais ofensivo, uma aceleração maior pelo lado direito. A ideia de ter o Valverde começando é ele preencher o meio-campo, formar ali uma segunda linha com quatro, ajudar o Carvajal. Quando você tira o Rodrigo do banco, é para um momento que o jogo já está um pouco mais enroscado, você tem o contra-ataque, o adversário mais desgastado, e você tem um cara de velocidade com um pulmão novo em campo que vai correr pelo tempo que for necessário ali que ele estiver em campo. Então, fora que você poder olhar para o banco e ter essa opção de velocidade para colocar no segundo tempo. Não ficar dependendo de um Bale, por exemplo, se você já começar o jogo com ele. Então, a disputa por posição no Real Madrid, ela é de ordem tática. A do Liverpool é de ordem técnica. Por isso, o Luiz Dias já ganhou essa disputa com o Diogo Jota. E a gente ainda tem a dúvida de como o Ancelotti vai escalar o lado direito ali, se é com o Valverde, se é com o Rodrigo.
É, realmente, né? Ainda mais porque se o Diogo Jota estivesse bem, e sei lá, talvez um Mané estivesse mal, é bem provável que o trio de ataque pudesse vir a ser Salah, Diogo Jota e Dias, né? Poderia ser isso, né? Mas como o Mané vem jogando muito, o Dias vem jogando muito e o Salah, bom, é aquilo, né? Não dá para tirar um Salah, fora que também não tem um ponta direita ali, né? Você pode até botar um Dias ou até mesmo o próprio Mané ali pelo lado direito, aquele, jogando de ponta, mas a gente sabe que não é o que vai render no seu melhor, ainda mais em comparação ao Salah, que já entregou muito essa temporada. Tá devendo um pouco nessa segunda parte, mas ainda é o Salah, né? O cara que, numa bola, ele pode decidir e fazer uma grande jogada lá, né?
Eu acho até a melhor opção para substituir o Salah, se é necessário, o Klopp ainda não tentou isso, tá? Uhum. Mas era o que eu faria. Eu colocaria o Milner na lateral e o Arnold na ponta. Para ter um pouco mais de preenchimento, né, na defesa, o Milner pode atacar por dentro também, né? Até porque ele é um meio-campista de origem. E pode fazer a lateral também, então ele só inverteria o ponto de partida dele. E o Arnold ficaria com muita liberdade para atacar por ali. Então, assim, já que você não tem um ponta direita reserva da altura, você tem um lateral que ataca o tempo todo, seria o que eu faria. Mas eu ainda não vi o Klopp fazer isso. Estou dando uma ideia, então, para o Nicola já deu dica para o Klopp, por que, que eu não posso?
Por que não? Quem é Nicola perto do Pausa e Táticas, meu querido?
Nicolas é maior que Nicola.
Entendo, com certeza. Então, assim, agora a gente vai para um debate aqui pro final, né, mais, né, que é, independente dessa do Liverpool ganhar ou do Real ganhar, já dá para dizer que essa bola de ouro é do Benzema, ou será que tem alguma disputa, tipo assim, pô, dependendo talvez o Salah ganhe, ou dependendo talvez até um próprio Mané, vai que o Mané faz 3 gols e aí, como é que fica? Na tua opinião, Nicolas?
Ah, cara, eu acho que o Benzema é muito favorito. Eu sei que se o Liverpool ganhar vai ter uma influência, né, na votação também, e pode dar Salah, mas o Benzema num todo ele jogou mais bola por mais tempo, né? Não teve essa queda, pelo contrário, ele só cresceu do início da temporada para essa reta final, no mata-mata foi muito decisivo. E no Liverpool a gente teve um Salah muito bom e ainda dominando os números até agora na primeira metade, o Mané meio que tomando esse papel para si na segunda metade, mas com o Salah ainda com uma vantagem muito boa, né, em artilharia, enfim. Ele caiu o rendimento dele, mas continuou entregando muito. Então, assim, por merecimento seria o Benzema, mas eu acho que se acontece uma final que o Liverpool vence com o Salah arrebentando ou com o Mané arrebentando, ele já entra para a disputa de novo. Mas, assim, o Benzema também teria que fazer um jogo muito ruim, né? Porque se ele jogar bem, sei lá, o Liverpool ganha de 3-2, o Benzema faz os dois gols, acho que o prêmio ainda assim ficaria com o Benzema. Então, a equação é essa, cara. Um desses dois jogadores do Liverpool arregaçar com o jogo e o Benzema fazer um jogo muito ruim. Acho que só assim para tirar da mão do Benzema.
É, cara, assim, eu tendo a concordar com você, mas... Vamos lá, né? Eu tenho a minha visão e a visão do que eu acho que a France Football pode fazer, né? A minha visão é, independente do resultado, essa bola de ouro tem que ir pro Benzema. Não é que, tipo assim, ah, pode ser, não. É tipo, tem que ir, sabe? O que o Benzema jogou essa temporada, o que ele entregou essa temporada, tipo, se não for pra ele, eu acho injusto. Porque durante um bom tempo eu falei, né? Pô, acho que a disputa tá entre o Benzema e o Salah, né, nessa temporada, porque o Salah fez uma primeira metade muito boa, assim como o Benzema. Mas o Benzema, ele se manteve em alto nível, ele não caiu. Até quando ele teve lesões, ele teve algumas lesões ao longo da temporada, ele se lesionou e no próximo jogo já voltava fazendo gol, já voltava bem. Então ele não teve uma queda.
E quando estava fora, fazia muita falta ao Real Madrid, né? O Real Madrid quase não consegue fazer gols quando ele não está em campo.
Exatamente. Ele era muito importante para o time, né? E o Salah já, assim... Tem números muito bons, mas parece que foi muito disso na primeira metade. Quando chegou na segunda metade, ele teve uma queda. Não é que ele parou de jogar, não é que ele estava mal, não é nem que ele jogou mal, entendeu? Mas ele estava abaixo de um nível de melhor do mundo. A primeira ele era melhor do mundo, a segunda ele é um jogador bom, não era nem o melhor do time. Então, tipo assim, é muito difícil de você botar os dois numa balança, porque eu acho que pesa muito pro lado do Benzema. Sabe, era um jogador que quando joga é o melhor, quando não joga faz falta, entendeu? O Benzema é, o Salah é, quando joga na primeira metade é o melhor e obviamente faz falta, mas na segunda, tipo assim, você já tem o Mané entregando, você já tem o Luiz Dias entregando, entendeu? E acho que ele, alguns jogos, se o Salah não tivesse jogado ao longo da temporada, ele podia ter feito menos falta, entendeu? Não estou dizendo que ele faz falta, mas acho que, por exemplo, se você não tivesse o Salah em um ou outro jogo do Liverpool nesse mata-mata da Champions, talvez o Liverpool ainda estivesse na final. Se você não tem o Benzema, eu duvido que o Real Madrid chegaria na final, por exemplo, sacou? Então, assim, eu acho que é por puro merecimento essa bola de ouro tem que ir pro Benzema. Mas isso tudo é na minha visão. Porque na visão da France Football, eu não sei como é que vai ser. Em teoria... Eles mudaram o regulamento para premiar só agora o desempenho individual, né? Independente de títulos, coletivos e tudo. Mas não é porque eles mudaram o regulamento...
Acho que isso vai...
Então, acho, exatamente. Não é porque mudaram o regulamento que, de fato, vai fazer alguma diferença, pelo menos no primeiro ano de votação, né?
É, até porque o regulamento está lá, a cartilha está lá, o que seguir e tal, mas quem vota, escuta, adota os critérios que quiser, né? A gente vai ver sempre um jogador nada a ver lá. Que entre os especialistas vai ter voto, vai ter até um bom volume de votos. Inclusive, isso aí que você falou, Henrique, sobre o Liverpool talvez sem um ou sem outro estaria na final, mas o Real Madrid sem o Benzema não estaria. Você acha que essa dependência do Real com o Benzema pode fazer uma diferença assim, a favor do Liverpool, porque o Liverpool teria uma vantagem de ter dois jogadores decisivos, até três, se a gente forçar a barra ali pro Luiz Dias e tal, em relação ao Real Madrid, que mesmo tendo um elenco muito bom, bons jogadores individualmente falando também, o próprio Vinícius, o próprio Modric, mas sem ter ali o seu craque fazedor de gols, artilheiro do time, fica muito dependente dele, aí o Liverpool tem essa vantagem por ter dois jogadores que podem decidir contra apenas um do Real, entre aspas.
Então, eu acho que em teoria sim, sabe, mas na prática eu não sei... Porque o Benzema vai estar em campo de qualquer jeito, então se chegar a bola nele, talvez ele decida, entendeu? Se o Courtois fechar tudo lá atrás e o Benzema tiver duas chances, talvez o Real Madrid ganhe. Porque a gente poderia ter dito mesmo, tipo assim, ah, o PSG tem Messi, Neymar e Mbappé. Apesar de que... Não é, o Neymar jogou o finalzinho do primeiro jogo e o segundo jogo, né? Pô, PSG tem Messi, Neymar e Mbappé. É uma vantagem. Realmente, é uma vantagem. Mas e aí? E uma, duas bolas, o... Duas não, né? Três, né? O Benzema foi lá e fez o gol, meteu um hat-trick e decidiu. Então, é muito difícil de analisar, olhando assim, por tipo, ah, esse aqui tem mais jogadores que podem decidir, porque mesmo o Real Madrid tendo um só ao longo da temporada, foi campeão espanhol com o pé nas costas, chegou na final da Champions. Então, tipo assim, não, não é uma coisa que tá fazendo falta, sabe? Fora que, obviamente, a gente tem que considerar que o Vinícius Júnior tá jogando muito essa temporada e pode ser que acabe decidindo uma partida, o Rodrigo decidiu, não é quem você espera que decide, mas foi lá e decidiu. Então, eu acho que sim, sim, a resposta é sim, eu acho que o Liverpool pode levar essa vantagem sim, mas eu não sei se isso vai fazer diferença em campo, sabe? Acho que depende muito de como os dois vão jogar e do número de oportunidades que o Benzema vai ter em campo, porque em uma, duas bolas esse cara pode acabar com a partida, né?
É, o exemplo que você deu do jogo contra o PSG é perfeito, né? Porque ali, em tese, seriam três jogadores decisivos contra um do Real. E dos três decisivos do PSG, um tentou fazer, ele tentou carregar o PSG para a próxima fase. E o Benzema, em 15 minutos, foi lá e fez os três gols. Então, acho que é um exemplo perfeito. E é o que você falou, né? Por mais que o Liverpool tenha essa vantagem de... Ah, se um tiver numa noite não tão inspirada assim, o outro pode compensar... E o Benzema é um cara só, mas, pô, ele tá longe de estar mal acompanhado no Real Madrid ali também, né? Tem vários outros jogadores ali que podem ser decisivos. E embora não tenham sido ao longo da temporada como ele, mas tem grandes jogadores ali também que podem decidir pro Real.
É, cara, entendeu? Então, assim, só falando dessa parte da bola de ouro, né? Eu acho que depende muito do que é... Acho que independente do resultado, eu acho que deveria ir pro Benzema... E acho que, será que também tem uma vantagem dele ser francês e a France Football é um prêmio francês? Então, independente do resultado, talvez o Benzema já tenha essa vantagem? Pode ser que sim, né?
É, a France Football não costuma ser tão pacheca assim, não, né? Patriota assim, não, né? Até porque, tipo, o Benzema...
Mas será que também ela não costuma ser porque nos últimos anos não tinha muito como ser? Já que não tinha tantos franceses assim, teve só, basicamente, um Mbappé ou um Benzema na última temporada. Não teve um cara assim, caraca, é esse francês e mais um. Tinha uma galera.
Eu ia citar o próprio Mbappé. Teve o Griezmann algum tempo também frequentando o top 3 e tal.
Verdade, verdade.
Mas não foi assim... Porra, foi muito escrachado, muito roubado eles quererem forçar o Griezmann ali. A gente pode citar que em 2017, que foi o ano que o Mbappé explodiu lá no Mônaco, eles criaram um prêmio de jovens para poder premiar o Mbappé, né? Porque eles não tinham coragem de já dar o prêmio principal pro cara. Uhum. Em 2018, a França, pô, foi campeã do mundo e não deu o prêmio para nenhum francês. Então, assim, oportunidade para se pacheca que eles tiveram.
É verdade. Então,
eu acho que eles não forçariam isso por agora, não. Na própria última eleição, né, o Jorginho foi o terceiro colocado. O prêmio ficou com o Messi, o Lewandowski foi o segundo. O Benzema foi o quarto.
E o Kanté foi o quinto.
E o Kanté foi o quinto. Eu nem lembrava do Kanté, nem ia citar. Mas, assim, eu acho que tá uma posição ok pro Benzema. Poderia beliscar um pódio ali, desbancar o Jorginho? Poderia. Mas depois que o Jorginho ganhou o prêmio da UEFA, a gente não duvidava nem a France Football dar o prêmio pro Jorginho. Uhum. Então, eu acho que ficou bem entregue o quarto lugar ali para ele. Poderia ser melhor, mas eles foram justos. Eles não foram patriotas, né? Fanáticos, não. O francês aqui tem que estar... historicamente não existe isso. A France Football não faz isso.
É, né? Realmente. Então, vamos ficar aqui com o nosso voto pro Benzema, que ele tá merecendo, né? E agora aqui para finalizar, né? Os nossos palpites, né? A gente tá fazendo aqui o bolão, né? Da Champions, que eu já tô fora há muito tempo. Não sei nem porque eu tô fazendo isso aqui, mas já que Paulo e Nicolas ainda estão brigando, né?
Cumprindo tabela.
Estamos cumprindo tabela. Vou só passar aqui como é que tá a tabela, né? O Paulo tá em primeiro com 25 pontos, o Nicolas em segundo com 22 pontos, ou seja, pro Nicolas conseguir vencer, ele precisa acertar o placar e ganhar. E fazer com que o Paulo erre, né? E aí talvez ele passe para 25 e talvez ele consiga num saldo ali resolver e fazer a diferença, né? Em terceiro está o Gustavo com 17 pontos. Desgraçado, passou de mim na última rodada. E eu estou em quarto com 15 pontos. E o Júlio lá na lanterna com 12 pontos. Inclusive, se o Júlio acertar e passar para quarto, eu posso terminar em último. Mas vamos ver como é que vai ser, né?
Ainda bem. Ainda bem que não tem rebaixamento, né, nessa nossa aposta aí.
É verdade, né? É, então vamos aqui passar para os placares, né? É, eu vou passar aqui primeiro, então, o do Gustavo, né? O Gustavo que está ali em quarto. Ele colocou 2-1 para o Real Madrid. Ou seja, um lado para o Real Madrid, 2-1 para ganhar. O Júlio, 3-1 para o Liverpool. É, o Paulo botou 3-2 para o Real Madrid. Né? Então aí, o Paulo indo para o lado do Real Madrid. E eu já passo até então a bola para o Nicolas, né? Já que o Paulo foi para o lado do Real Madrid, agora é com você.
É, para eu ter chance de pontuar, o Paulo não pode fazer um ponto sequer, né? Então eu não posso apostar no Real Madrid. Mesmo que eu estivesse pensando, quisesse, torcendo, achasse que o Real Madrid era o favorito, eu tenho que apostar no Liverpool agora, automaticamente, que aí ele zera e eu tenho a chance ali de cravar o resultado. Olha, eu não aposto num jogo de muitos gols, finais costumam ser mais tensas do que bem jogadas na prática. Eu acho que esse jogo vai para a prorrogação e eu acho que vai ser 2-1. Eu acho não, né? Eu tenho que apostar, né, no Liverpool.
É uma luta.
É, eu tenho que apostar no Liverpool, então 2-1 para o Liverpool vai ser o meu palpite.
Tá bom, bom palpite. Agora, eu já penso diferente de você. Eu acho que vai ser um duelo de muitos gols, sim. Mas eu aposto aqui no Liverpool por 3-2. O que é uma pena, tá? Eu acho que eu lamento muito para você, Nicolas e Paulo. E Paulo não, Nicolas e Júlio, né? Que apostaram no Liverpool. Porque todos os times que eu apostei perderam, né? Todos os times que eu quis que avançasse caíram. E... Só que não tem jeito, cara. O meu coração tá dizendo que vai dar Liverpool. Eu acho que vai ser isso mesmo. E vamos ver se pelo menos na final eu consigo alguma coisa. Então, para mim vai ser 3-2 Liverpool. Então, só recapitulando aqui. Nicolas 2-1 para o Liverpool. Paulo 3-2 para o Real. Eu 3-2 para o Liverpool. Gustavo 2-1 para o Real. E o Júlio 3-1 para o Liverpool. Bom, então aqui, né, finalizamos aqui o programa, né? Você quer falar alguma coisa rapidamente do Real Madrid, já que a gente chegou no programa falando mais do Liverpool, só para fechar?
É, se eu puder responder alguma pautinha aí, eu dou a minha opinião, pô. Passa aí uma perguntinha aí pra mim, qualquer uma.
Qualquer uma? Tá, é. Então vou dar uma olhada aqui certinho pra ver qual seria a melhor pergunta a ser feita. Vamos botar aqui, então, qual você acha que vai ser a postura do Real Madrid no jogo?
Ah, eu acho que o Real Madrid vai estudar um pouco mais o jogo, vai chamar um pouco o Liverpool pro seu campo, para poder se desgastar o quanto menos, né? E poder explorar os espaços nas costas dos laterais, principalmente. E principalmente do lado direito, né? Que a gente até debateu isso com o Vinícius Júnior, né? Do lado esquerdo do ataque do Real, explorando o lado direito da defesa do Liverpool. Porque na esquerda, eu acredito que ele vai começar o jogo com o Valverde na direita, então aquele lado vai ser um pouco mais para segurar o Robertson, os avanços do Robertson, e não tanto, né, o contra-ataque ali. Se ele começar o jogo com o Rodrigo, pode ser que sim, mas não acredito que essa vai ser a postura num começo de partida. E aí, conseguindo segurar, administrar o jogo, vendo um Liverpool um pouco mais cansado, o Liverpool é um time que prega muito pela intensidade, pode cansar nos minutos finais. A gente viu isso nas partidas contra o Chelsea, né? Nas duas finais, né? Da Copa da Liga e da Copa da Inglaterra. É um time que cansa, às vezes, de ser tão intenso assim, marcar tanto em cima, e passa a deixar mais espaços, né, para o adversário poder ser letal no contra-ataque. Acho que a postura do Real Madrid vai ser essa. Esperar um pouco mais o Liverpool e tentar matar o jogo no contra-ataque. E aí, eu acho que esses primeiros minutos vai ser um pouco mais de segurar. Quando o Liverpool estiver cansado, saca o Valverde ou qualquer outro meio-campista, lança o Rodrigo e velocidade neles. Acho que a postura do Ancelotti vai ser essa.
É isso, né? Bom, aqui então, o Nicolas já explicou qual é a dele. Então vamos finalizar aqui, né? Esse foi o nosso Mesa Quadrada, né? Se você quiser procurar em alguma rede social, @mesaquadrada_ no Twitter e Mesa Quadrada 1 no Instagram. Vou deixar aqui o Nicolas se despedir pra gente fechar.
Então é isso, valeu Henrique, valeu galera aí ligada no Mesa Quadrada. Valeu também pra rapaziada aí que começou o programa, mas não pôde terminar, o professor Henrique Gomes me chamou e espero ter entregado um bom segundo tempo, né, e ser titular na próxima temporada. Tamo junto.
É isso, né, aqui quem fala então é o Henrique Gomes, 71 em qualquer rede social. Um abraço pro Paulo, pro Júlio e também pro Gustavo, que não pôde gravar, né? E é isso então, fechando aqui, valeu, falou galera.